Eu quero aproveitar para mandar um abraço para quem está nas rodovias aqui no entorno de Vitória da Conquista, chegando na nossa cidade ou pegando a estrada. Muito obrigado pela carona e siga junto com a gente aqui nos 90.3. 2h29.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Muito boa tarde para você que está ouvindo a gente nas cidades do entorno. Cândido Sales, Poções, Belo Campo, Itambé, Itapetinga, você de Brumado, Anagé. Ó, um abração para você, muito obrigado pela sua audiência. 2h34.
meu bem querer. Meu peito ainda tem saudade, mata essa vontade de amar você.
Meu peito ainda tem saudade, mata essa vontade de amar você.
Chora, viola, chora, chora, meu bem querer. Meu peito ainda tem saudade, mata essa vontade de amar você. Faço o que quiser. Vem cá, menina alegre, essa viola que há muito tempo chora a falta de você.
Vem cá, menina alegre, essa viola que há muito tempo chora a falta de você.
Chora, viola, chora, chora, meu bem querer. Meu peito ainda tem saudade, mata essa vontade de amar você. Viver assim não faz sentido. Esse teu castigo só me faz sofrer.
Eu tenho tanto amor pra dar.
O que eu mais quero é ter você. Viver assim não faz sentido. Esse teu castigo só me faz sofrer. Nessa noite, nesse forró, só dá eu e você. Vou sair de casa, vou cair na folia até o amanhecer. Porque nessa noite, nesse forró, só dá eu e você. Chega de mansinho, com esse jeitinho de quem me adora. Me faz um carinho, me envolve todinho e depois vai embora. Mas se você não vem, eu não tô nem aí, por mim eu nem te ligo. Mas se você não vem, eu não tô nem aí, por mim eu nem te ligo. Mas se você não vem, eu não tô nem aí.
vale mais que o mundo inteiro. Quando se pensa nos rios feitos de muitos janeiros, Jiquiriçá esse vale, vale mais que o mundo inteiro. Quando se pensa nos rios feitos de muitos janeiros, visitar é caldo de sonhos vindos de todos os mares, festivos, peitos, fugazes. Jiquiriçá lembra os lares, muita fé, muitos milagres, romeiros, aventureiros, todos juntos nas estradas deixam no vale os segredos. Todos juntos nas estradas deixam no vale os segredos. Nos rios feitos de muitos janeiros, Jiquiriçá esse vale, vale mais que o mundo inteiro. Quando se pensa nos rios feitos de muitos janeiros, artesanato é fuxico, feito de pano e talento, palha, cipó e madeira, fazendo o povo sustento. Cinco rotas pioneiras, mas logo teremos mais. Venha de longe ou de perto, aqui o amor se refaz. Venha de longe ou de perto, aqui o amor se refaz. Nos rios feitos de muitos janeiros, Jiquiriçá esse vale, vale mais que o mundo inteiro. Quando se pensa nos rios feitos de muitos janeiros, quando se pensa nos rios feitos de muitos janeiros, quando se pensa nos rios feitos de muitos janeiros.
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Vivi a vida inteira à espera de um grande amor. Sozinha te vi pelos bailes, foi quando tudo começou. Pensei com você, vou viver uma história de amor. Pra você guardei meu coração. Foram tantas noites frias, sozinho na solidão, sonhando sempre com você. E cada amanhecer eu quero estar ao seu lado. Pra você guardei meu coração. Foram tantas noites frias, sozinho na solidão, sonhando sempre com você. E cada amanhecer eu quero estar ao seu lado. Chora, coração, tão cansado de esperar um momento de paixão e te mostrar o que é amar. Passei tantas semanas esperando você, agora já não sei se meu coração quer te ver. Cansado, maltratado, ferido, abandonado, tô doido de ciúme de ver outro com você. Passei tantas semanas esperando você, agora já não sei se meu coração quer te ver. Cansado, maltratado, ferido, abandonado, tô doido de ciúme de ver outro com você.
Alô, meu amigo Ian Matos, que música linda, venha cantar comigo esse shot.
Esse shot é balançado mesmo. Deixa comigo e tome shot.
Vivi a vida inteira à espera de um grande amor. Sozinha te vi pelos bailes, foi quando tudo começou. Pensei com você, vou viver uma história de amor.
sozinho na solidão, sonhando sempre com você. Cada amanhecer eu quero estar ao teu lado, pra você guardei meu coração. Foram tantas noites frias, sozinho na solidão, sonhando sempre com você. Cada amanhecer eu quero estar ao teu lado. Chora coração, tão cansado de esperar um momento de paixão e te mostrar o que é amar. Passei tanta semana esperando você, agora já não sei se meu coração ainda quer te ver. Cansado, maltratado, ferido, abandonado, tô louco de ciúme de ver outro com você. Passei tanta semana esperando você, agora já não sei se meu coração ainda quer te ver. Cansado, maltratado, ferido, abandonado, tô louco de ciúme de ver outro com você.
Valeu, meu amigo Ian Matos, muito obrigado. Sua música é muito linda. Que prazer ter você aqui comigo. Deus te abençoe, meu irmão.
Obrigado, meu amigo Ari PD. Uma satisfação imensa gravar essa música linda com você.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou Guilherme Barbosa e estou muito feliz com a sua companhia. A gente segue juntos aqui nos 90.3 até às 7 da noite. 2h46.
Te vejo com o coração, te sinto quando vejo, te toco na minha canção. Não tem nenhuma explicação, te espero no silêncio da pausa do meu pensamento. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver todo dia, todo dia. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver. Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa, mas eu não sei esperar tanto tempo assim. Tá frio sem um abraço, perdido no espaço, sou eu sem você, você sem mim. Te espero. Vem trazer o abraço, do resto eu me encarrego. Te vejo com o coração, te sinto quando vejo, te toco na minha canção. Não tem espero no silêncio da pausa do meu pensamento. Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver todo dia, todo dia. Eu tô pensando em você, eu tô querendo.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Se eu disser que não, estarei mentindo, mentindo pra você e pra mim. Se eu disser que sim, vai ser pior ainda. Eu nunca me senti assim. Parece que eu estou apaixonado e não se parece com nada do que eu tenha passado. A paixão me assusta e me deslumbra e me deixa louco, coração.
Assusta ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejada, é assim como uma fisgada no membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada, leva os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga. Bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você ouve a seguir a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre Contas Públicas. O programa foi ao ar originalmente em 24 de junho de 2024.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de Cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Meta fiscal, déficit, superávit, orçamento, emendas parlamentares. Se você quer acompanhar o noticiário econômico, mas se assusta com os termos técnicos, esta edição do 15 Minutos de Cidadania é para você.
Nós vamos explicar os principais mecanismos relacionados às contas do governo, para que você não tenha mais medo de acompanhar o uso do dinheiro público. Eu sou Mauro Ciccherini.
E eu sou Verônica Lima.
Cinco filhos, mulher e sogra, pra sustentar 750 cruzeiros. Não dá, não dá, não dá, não, não dá.
Todos os anos, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais elaboram um projeto de lei orçamentária para o ano seguinte. Neste documento, cada governo diz quanto espera arrecadar com impostos e como pretende gastar esses recursos. Orçamento, portanto, é a previsão de receitas e despesas de cada governo.
No campo das receitas, o que se faz é estimar os valores que serão recolhidos por meio dos impostos, taxas e contribuições. No campo das despesas, é preciso reservar os valores destinados ao pagamento da dívida pública e aqueles destinados às despesas obrigatórias.
Os exemplos clássicos de despesas obrigatórias são salários de servidores, previdência, emendas parlamentares, precatórios, que são valores devidos pelo governo após condenação judicial. São gastos, portanto, que o governo não pode deixar de fazer.
O restante do orçamento, o governo destina para programas e políticas públicas, dizendo para a população como ele pretende colocar em prática aquele plano que apresentou durante as eleições.
Essa transparência serve para que a sociedade acompanhe o processo e cobre do governo investimentos em prol de toda a comunidade. A Carmela Zigoni, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, argumenta, por exemplo, que o orçamento tem que promover direitos para reduzir a desigualdade e as discriminações contra negros, mulheres e outras minorias.
Assim, além de incluir medidas de combate à violência contra mulheres e contra a juventude negra, completa a Carmela Zigoni, o governo precisa pensar todo o orçamento, todas as políticas públicas, considerando o impacto que podem ter na vida dessas pessoas. Ela dá um exemplo.
um Ministério da Economia tem que pensar uma política tributária que tire a carga das mulheres, né? As mulheres pagam muitos impostos no consumo, então quando ela compra o pãozinho, ela está pagando imposto. E os produtos que as mulheres usam são sobretaxados. O que, que é isso? O absorvente, enfim, a fralda, o hidratante, né, para lactante, todos esses produtos, eles têm impostos mais caros do que produtos que são mais comumente utilizados por homens, como pneu de carro, por exemplo.
Um mecanismo que busca fazer com que as demandas dos diferentes grupos sociais sejam contempladas no orçamento é a emenda parlamentar.
Vamos lá, a peça que o Executivo elabora é um projeto de lei e, como todo projeto de lei, precisa ser discutido e aprovado pelo Poder Legislativo local. Câmara de Vereadores, no caso dos municípios, Assembleia Legislativa nos estados e Congresso Nacional, no caso da União.
E as alterações propostas pelos parlamentares são chamadas de emendas. O professor de Direito Financeiro da USP, José Maurício Conte, explica por que é tão importante envolver os deputados e vereadores nesse debate.
Porque o principal representante dos interesses da sociedade e da população é o Poder Legislativo, né? Porque o Poder Executivo, às vezes, você pode, por exemplo, num lugar que a eleição não tem dois turnos, a pessoa pode ser eleita com 30% dos votos. Então, ele não é bem o representante perfeito aí dos interesses da população. Já o Legislativo, não. O Legislativo é sempre o que representa os interesses da população. Eleito diretamente, todos os seus representantes estão no Poder Legislativo. Então, essa participação do Poder Legislativo na lei orçamentária é fundamental, é muito importante. Mas é tão normal, a eleição, tão normais como você,
é tão normal com os seus pequenos segredos. No Congresso Nacional, as emendas parlamentares podem ser propostas por apenas um deputado, pela bancada de um estado, por uma comissão temática da Câmara ou do Senado e pelo relator do orçamento. E é essa emenda do relator que ganhou o noticiário recentemente com o apelido de orçamento secreto. Na verdade, explica o professor José Maurício Conte, não havia segredo em relação ao destino do dinheiro, apenas em relação a quem era o autor da emenda. E por isso, quando havia algum tipo de fraude, era mais difícil saber quem era responsável por ela.
Nem sempre o motivo para esconder a autoria de uma emenda era ilegal, afirma José Maurício Conte. Havia casos, por exemplo, em que o deputado de um estado destinava recursos para outro e preferia não expor essa informação, porque ele poderia ser questionado na sua base eleitoral, apesar disso ser legítimo.
Em caso de uma calamidade pública, como ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul, por exemplo, é natural que deputados de vários estados destinem emendas para socorrer os atingidos. Mas o parlamentar pode preferir não divulgar essa ação.
O fato, continua José Maurício Conte, é que havia uma prática de troca de autoria de emendas. Um deputado assinava a emenda do outro. E foi aí que se começou a transferir para o relator do orçamento a responsabilidade de assinar todas essas emendas.
Então tinha uma quantidade enorme de emendas que eram assinadas pelo relator. E aí, quem era o autor da emenda? Oficialmente é o relator. Quem que é o verdadeiro autor da emenda? Ninguém sabia, só o relator, né? Porque o deputado pediu para ele. Então você ficava com uma dificuldade de saber quem era o verdadeiro autor da emenda. Então esse ato que era chamado de secreto, na verdade o que ele tinha de secreto era isso. Ficava obscuro quem era o autor da emenda.
Para trazer mais luz a esse processo, as comissões temáticas permanentes ganharam o direito de fazer emendas ao orçamento. Como os membros das comissões são conhecidos e as comissões têm um tema como foco, esse tipo de emenda favorece a transparência e uma destinação politicamente melhor dos recursos. A avaliação é do André Luiz dos Santos, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP.
Mas ele apontou outra medida que, na avaliação dele, tem causado desequilíbrios na discussão do orçamento. A criação, em 2019, da transferência especial, que é a possibilidade de o parlamentar destinar recursos diretamente para estados, municípios ou para o Distrito Federal.
Essa medida, argumenta o André dos Santos, aumenta a visibilidade do parlamentar na sua base eleitoral, que vai ficar conhecido por enviar recursos para a construção de uma escola, de um hospital, de uma ponte.
Por outro lado, ele diz, desvirtua o processo orçamentário, porque, em tese, quem deve gerir os recursos para que as políticas públicas possam acontecer a contento da sociedade é o Poder Executivo, cabendo ao Legislativo o papel principal de fiscalizar a aplicação dos recursos.
E agora inverteu. Ele joga o recurso numa base eleitoral de sua preferência, com o prefeito, e aí acaba que ele não necessariamente exerce essa mesma fiscalização. E o Poder Executivo, que teria o dentro da nossa configuração, diria, jurídica desse processo, seria quem deveria cuidar desse recurso para fazer essa aplicação da melhor maneira, está, de certa forma, engessado com isso. Então, não tem tanta mobilidade para atuar, para construir políticas públicas destinadas a esses grupos, porque ficou escasso o recurso para o Poder Executivo.
O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, reconhece que, em alguns casos, as emendas acabam pulverizando recursos que poderiam ser usados para fortalecer políticas públicas nacionais consolidadas, como o SUS. Mas isso não tira o valor das emendas individuais.
Mas é uma oportunidade que o deputado e o senador têm de atender, muitas vezes, uma região ou uma cidade onde não tenha, em certos momentos, a atenção do Executivo.
Outro conceito importante para entender as contas públicas é meta fiscal.
A meta fiscal é o objetivo que o governo deverá perseguir ao longo do ano em relação ao balanço de suas contas. Se a meta é de superávit, o governo precisa terminar o ano com saldo positivo, ou seja, tendo gastado menos do que arrecadou.
Se a meta for de déficit, isso significa que o governo está autorizado a gastar mais do que arrecadou. Para 2024, a meta encaminhada pelo governo e aprovada pelo Congresso foi de resultado zero, ou seja, um empate entre receitas e despesas.
Mas olha só, o cálculo da meta não considera os gastos com a dívida pública, como explica o Vitor Cavalcante, da Secretaria de Orçamento Federal.
Porque essa despesa financeira, ela é muito influenciada por fatores que não estão na responsabilidade do governante, como, por exemplo, a taxa de juros. O custo de financiamento da dívida decorre, em certa medida, da taxa de juros e da inflação de uma economia. Então, ao focar nas despesas primárias, você está focando naquilo que é gerenciável, nas despesas que você pode reduzir, portanto, reduzir o seu endividamento futuro.
A meta fiscal tem intervalos de tolerância de 0,25% do PIB, Produto Interno Bruto, para mais e para menos. Para 2024, a meta é zero, mas ela será considerada cumprida se fechar com saldo positivo ou negativo de até 28 bilhões de reais.
Se o déficit for maior do que os 28 bilhões de reais, o governo precisará economizar mais no ano seguinte. Para o Igor Lucena, do Conselho Regional de Economia do Ceará, essa medida é positiva, porque impede déficits grandes e recorrentes ao longo do tempo. Ele explica os benefícios de se manter a conta do governo no azul.
Quando o governo tem uma situação de superávites contínuos, a nossa razão entre o PIB e a dívida, que hoje é por volta de 74%, tende a decrescer, o que melhora a confiabilidade do país na sua capacidade de pagamento de suas dívidas e aumenta o nível de investimento direto estrangeiro, tanto para a Bolsa quanto para investimento físico. Quando o oposto ocorre, você tem déficits correntes todos os anos, isso traz uma visão negativa do país e que pode, num caso extremo, fazer com que o país se torne incapaz de honrar suas dívidas.
Um parêntese aqui para explicar o que compõe o tão famoso PIB. Ele é a soma de todos os produtos e bens finais que serão produzidos na economia durante um determinado período de tempo. Essa palavra finais é importante porque os produtos intermediários da cadeia de produção não entram nessa conta. O Igor Lucena dá um exemplo.
Então vamos supor que você tem um carro. Dentro dessa conta, ela entra o carro final que é vendido para as pessoas físicas e jurídicas. Mas ele não vai entrar toda a cadeia produtiva, né? Porque ela gera um valor agregado até chegar nesses produtos. O que poderia melhorar muito a produtividade brasileira seria a capacidade do país de transformar esses produtos que nós temos, muitos deles do setor primário e agropecuário, em produtos mais industrializados e mais trabalhados dentro do setor econômico, que hoje majoritariamente está sendo feito pelo leste asiático.
Também não entram no PIB os produtos de empresas brasileiras que estão fora do Brasil.
Mesmo tendo sido aprovado em lei, o orçamento é dinâmico. A cada 2 meses, uma avaliação é feita para checar se a receita está maior ou menor do que a prevista no orçamento ou se uma despesa obrigatória, como o pagamento de benefícios do INSS, teve uma demanda maior do que a esperada. Pode haver também uma calamidade pública, como as chuvas que alagaram Rio Grande do Sul ou a pandemia de Covid-19.
Nesses casos, o governo recorre ao contingenciamento de recursos, o que significa que alguns gastos previstos no orçamento não serão executados. O orçamento continua o mesmo, mas a execução desse orçamento é limitada.
Hoje eu vou comer pão no chão, o padeiro não foi trabalhar. A cidade está toda travada, é greve e devoção, todo em papo pro ar.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Mauro Ceccherini. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Recanto de Minas Gerais, de São João del Rei. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania, veiculado originalmente em 24 de junho de 2024. O tema da edição foram as contas públicas.
Uma ótima tarde para você, obrigado pela companhia. Essa é a Rádio Câmara. 3:16. Muito obrigado para você que nos ouve em toda a região sudoeste e no norte de Minas Gerais. Essa é a Rádio Câmara 90.3. 3:21.
Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar.
Jardim da vida.